Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia, mais uma vez, esse programa que todas as semanas procura conversar com você a respeito de um conteúdo da Bíblia, usando o nosso manual de estudos, que é carinhosamente chamado aqui por nós da Novo Tempo e também pelos adventistas como a nossa lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos aqui no programa. Você já sabe, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, é um estudo mais forte, né? Que gera crescimento no conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, especialmente com relação aos assuntos proféticos que falam sobre o futuro, o tempo do fim. Hoje, eu tenho o prazer de receber dois professores de teologia da Faculdade Adventista de Teologia da Bahia, a FADBA. Eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Clacir Júnior, professor lá na Faculdade de Teologia. Qual a sua área, pastor? Muito bem-vindo.
Muito obrigado. Eu trabalho lá com o Novo Testamento.
Novo Testamento. Uma área bem própria para o livro do Apocalipse, né?
Exatamente.
Muito bom, Clacir. Muito bem-vindo, viu?
Muito obrigado.
Deus te abençoe aqui no programa de hoje. Um prazer recebê-lo. Juntamente com o pastor Clacir está o pastor Leonardo Nunes, que é o diretor da Faculdade de Teologia ali na FADBA.
Isso.
Mas, pastor Leonardo, você tem uma atividade, então, de dirigir a faculdade, mas também dá aulas, né?
Com certeza.
Qual a sua área específica?
Eu também sou do Novo Testamento e...
Então, vocês estão ali numa divisão de turmas. Os
atacantes aí do Novo Testamento. E eu ensino a matéria de Evangelhos e Epístolas Gerais.
Que bom. Uma alegria receber vocês, meus amigos. Sim. Como pastores, professores de teologia da Igreja Adventista, lá na Faculdade Adventista da Bahia. Meus amigos, vamos fazer uma oração para a gente começar o programa de hoje. Pedir ao pastor Clacir que ore para nós, por favor.
Nós te louvamos, Senhor Deus, por tuas bênçãos, especialmente pelo privilégio de estudar a tua palavra.
Amém.
Envia teu Espírito sobre nós, para que a tua palavra seja aberta, teu Espírito nos ensine a tua vontade. Nós oramos no doce nome de Jesus.
Amém,
Senhor. Amém, amém. O título do nosso manual de estudos é O Evangelho Eterno de Deus. Pastor Leonardo, quando você ouve assim esse termo, essa frase, o Evangelho Eterno de Deus, para a gente introduzir aqui a nossa conversa hoje no programa, o que vem à sua mente?
Bem, Evangelho Eterno, pelo próprio nome, é alguma coisa que vem antes da criação do mundo e vai continuar depois da criação. Uhum. Mas a palavra Evangelho, que significa boas novas, ela está ligada diretamente, de acordo com Romanos capítulo 1, verso 1 ao verso 7, com aquilo que Jesus Cristo é, faz e faz também em nossa vida. Então, quando se fala em Evangelho, nós estamos falando de Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele faz é por nós e também tudo aquilo que Ele é. Uhum. E em Apocalipse não é diferente, é a mesma temática, agora ampliando um pouco o conhecimento que nós temos sobre o Evangelho. Não é?
Uhum. Maravilha. E aí, pastor Clacir, também você com a sua visão assim sobre o tema dessa semana.
Eu gosto muito da expressão Evangelho Eterno e... maravilhoso como o Apocalipse apresenta isso nesse momento crucial, né? Uhum. Especialmente em Apocalipse 14. Às vezes, algumas pessoas têm a impressão de que o Evangelho mudou ao longo do tempo, que uma hora a boa notícia de Deus é que você precisava ser salvo de uma maneira, depois você era salvo de outra maneira, uhum. E que alguns talvez pudessem pensar, agora, quando chegar no fim, alguma coisa diferente vai acontecer. Mas quando a gente olha para o Evangelho Eterno, ele continua sendo eterno. O mesmo Evangelho que Adão e Eva receberam no Éden, que os patriarcas e profetas receberam, e que preparou o caminho para a vinda de Jesus, o Evangelho que Jesus proclamou, que os apóstolos proclamaram, que a igreja proclamou ao longo dos séculos, é o mesmo Evangelho que é, agora, nos dias que nós vivemos, e será proclamado até a volta de Jesus. Então, essa é uma segurança muito grande. Deus não muda de ideia, Deus não é tão volúvel como alguns pensam. Né? Deus o plano dele é esse, ele não vai mudar porque é o melhor plano para a nossa salvação.
E é por isso que a gente tem que ter confiança em Deus, porque vem essa segurança. Né? A gente pode ter segurança da salvação, segurança das boas novas eternas, como o pastor Leonardo comentou, que Deus não muda, o meio de salvação está lá definido. Não há nenhuma mudança. Exato. No plano original, o plano de voo está bem definido. Aqui no nosso manual de estudos, nós encontramos aqui um assunto bastante interessante, relacionado às três mensagens angélicas. Nós encontramos isso ali em Apocalipse 14, 6. Essas mensagens, elas são mensagens dadas por anjos, são mensagens dadas por homens. Como que a gente pode entender melhor essa visão das três mensagens angélicas?
É interessante que a gente está estudando, especialmente essa semana, Apocalipse 14. Se a gente fosse olhar para Apocalipse 14 do ponto de vista estrutural, a estrutura maior do Apocalipse, ele está dividido basicamente em quatro partes. Você tem Apocalipse 14, 1 a 5, você tem a visão dos 144 mil, uma retomada daquilo que a gente estudou lá no capítulo 7. Depois você tem as três mensagens angélicas. Em seguida você tem uma cena da vindima e da ceifa.
Uhum.
Então, essas quatro cenas, elas estão dentro de dois arcabouços. No Apocalipse você tem a identidade do remanescente de Deus nos últimos dias. Então você tem Apocalipse 14, 1 a 5, quem eles são, e Apocalipse a partir do verso 6 até o verso 13, o que eles fazem. E depois você tem uma descrição da volta de Jesus de dois, sobre dois aspectos, do ponto de vista positivo, que é a ceifa, os santos, os que creram em Jesus são resgatados da terra, e você tem a vindima, que é um aspecto negativo, que é o juízo executivo de Deus à morte dos ímpios. Então, quando a gente vai pensar nas três mensagens angélicas e ver os anjos, se a gente pensar na estrutura, Apocalipse introduziu o que eles são, como eles são fiéis a Deus e o que eles vão fazer no final dos dias. E agora se usa o símbolo do anjo. Normalmente, na nossa cultura ocidental, a gente sempre associa o anjo com um ser de luz, normalmente com asas. Com uma auréola. E na Bíblia, na grande parte das ocasiões, a palavra para anjo, que é a palavra grega angelos, é simplesmente um mensageiro. Alguém que está dando uma mensagem. E em Apocalipse 14, 6, quando a gente lê sobre o Evangelho Eterno, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Então, a ideia é, o povo de Deus foi identificado na primeira iníciozinho do capítulo 14, agora o símbolo dos 144 mil se transforma agora nos três anjos, que agora estão dando mensagens de advertência, de esperança, de vitória para todo mundo que está na face da terra, falando sobre a vitória final de Deus.
Então, nessa visão, pastor Leonardo, todos nós podemos ser mensageiros, né? De acordo com essa visão da etimologia ali, do significado da palavra anjos, né? Todos nós, ou seja, as três mensagens angélicas, elas são cumpridas pelos mensageiros de Deus nos últimos dias? Como você vê essa situação?
Eu vejo que todo aquele que é do povo de Deus precisa pregar essas três mensagens, como nós encontramos aqui. E é interessante que antes de pedir para nós pregarmos a mensagem, as mensagens, é dito o fim daquele que ama Deus, qual a finalidade, qual o propósito, qual é o final, né, da história, que é o capítulo 14, verso 1 ao verso 5. E é interessante que no capítulo 13 fala da trindade maligna. No capítulo 14, verso 6 em diante, fala da resposta do povo de Deus. Entre essas duas coisas, Deus, no capítulo 14, verso 1 ao verso 5, diz qual é o final. É como se fosse um filme, não é? Que você tem o início do filme.
E começo, meio e fim.
Enfim, mas o interessante é que ele pega o fim do filme e coloca no meio. Para você saber, olha, vai ter luta, vai ter batalha, mas o final já está escrito. É o povo de Deus, junto com o Cordeiro, no Monte Sião, de pé, andando e seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá, cantando para toda a eternidade. Então, o final já garantido em Apocalipse, a vitória certa para o povo de Deus. Então, vale a pena pregar, mesmo que seja contra todas as hostes, principados e potestades do mal, vale a pena pregar.
Mesmo que você esteja aparentemente na contramão de todo um sistema, né, de vida como nós vivemos hoje no tempo do fim, vale a pena pregar, né? Tem que ter esse foco daquilo que vai acontecer no final. Sabendo o que vai acontecer no final, eu tenho mais segurança para desempenhar a minha atividade hoje, né? Essa segurança o Apocalipse também nos dá, de que ele estará nos acompanhando em todo momento. Ali em Apocalipse 14, 7, tem uma mensagem bastante interessante que faz parte desse arcabouço da primeira mensagem angélica, né? É, o que você poderia comentar nesse sentido?
E aqui no verso 7 de Apocalipse 14 é dito assim, que o anjo estava dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a primeira coisa da primeira mensagem angélica é temer a Deus. E as pessoas, alguns podem se perguntar assim, mas eu já tenho medo de Deus mesmo. Eu tenho medo do que Ele vai fazer comigo. Eu fiz muita coisa errada na vida. Eu acho que quando chegar aquele dia, alguma coisa não vai dar certo. Mas não é nesse sentido que a primeira mensagem angélica está falando. Nós vivemos num mundo de muito medo. E muitas pessoas têm medo de Deus. Mas na Bíblia, o conceito de temor a Deus significa ter um relacionamento com Deus, a ponto de levar Deus a sério. Essa ideia é importante no contexto do Apocalipse, porque ao mesmo tempo que muitas pessoas temem a Deus, outras dizem que temem a Deus, mas não têm nenhum compromisso com Deus. Vivem a vida como elas acham que precisa ser vivida, sem perguntar para Deus como é que precisa ser vivido isso. Mas o temer a Deus, que é a primeira parte da primeira mensagem angélica, significa Deus quer ter um relacionamento com você e você tem que levar Deus a sério. Ele vai dizer para você a melhor maneira de viver, como você ser feliz, qual é a vontade dele para a sua vida, mas ele vai estar do seu lado. Mas leve Deus a sério.
Claro. Vamos para a segunda parte da primeira mensagem angélica agora. Okay. Que aí fala sobre um outro tema que envolve juízo. Esse temer a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Que juízo é esse, pastor Leonardo?
Antes de dizer que juízo é esse, eu acho que é interessante você entender que juízo aqui faz parte do evangelho. E a palavra evangelho é boas novas. Então, quando se fala em juízo, fala é boas novas. E por que boas novas? Quando você linka Apocalipse com Daniel, você entende melhor o que são boas novas. Por que que juízo é boas novas? E Daniel 7, para mim, é fundamental para se entender isso. Em vários versos, verso 14, verso 18, verso 22, verso 28. Porque juízo de Deus nunca é contra as pessoas. Ele é a favor do povo. Agora, aqueles que não querem estar do lado de Deus, eles sofrem consequências.
Exatamente.
Mas o juízo na Bíblia é para libertar o povo de Deus, para vindicar o nome de Deus, ou seja, para dizer que Deus é justo e amoroso, é para destruir o mal, é para dar posse aos santos, é para fazer com que Cristo possa habitar com seu povo. Juízo na Bíblia é para isso. Então, veja, é boas novas. Quando falamos em evangelho, nós falamos de várias coisas. Nós falamos da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição, da ascensão, da intercessão dele por nós no santuário celestial, e também falamos de um juízo. O juízo faz parte do evangelho. É quando, nesse momento, não é, em que nós estamos investigando quem realmente tem seu nome no livro da vida, e nós estamos nesse momento, né, em que Deus está investigando tudo isso, isso é boas novas.
Claro.
Porque ele está dizendo, olha, esse filho aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, então ele está selado.
Seria injustiça da parte de Deus se ele desse uma oportunidade de salvação para aquele que viveu do seu jeito e para aquele que optou em viver com Deus. Quer dizer, então, é isso que você falou, é boas novas, é fazer justiça, é manifestar amor, não é, para aquele que tomou a decisão de ser fiel servo de Deus, pastor Clacir.
Esse contexto do juízo com boas novas, a gente nunca pode perder de vista. Às vezes a gente tem a seguinte noção, algumas pessoas têm a seguinte noção do juízo. O juízo começou em algum momento, a gente vê pelas profecias, né? Ele começou, uma hora ele vai acabar. E onde é que eu estou? E aí a pessoa vive em constante tensão, porque ela pensa assim, Deus vai decidiu que dia 1º de janeiro, ao meio-dia, vai acabar o juízo antes da sua vinda. Então, se até lá, quem decidiu, decidiu, quem não decidiu, não decide mais. Eu estou falando isso hipoteticamente, porque a gente não sabe qual é a data. Então, a pessoa fica constantemente assim, será que já passou? Será que já resolveu minha vida? E ela vive nessa tensão. Ah, do ponto de vista bíblico, o juízo não é assim que funciona. Se a gente for lá para Pedro, segunda Pedro 3:9, Deus diz lá que Deus não quer que ninguém se perca. Então, o juízo só vai acabar quando houver, Deus tiver plena certeza que não tem ninguém mais que possa querer se voltar para ele.
Que antes disso, isso, né?
Ele vai insistir constantemente. Não tem uma data definida. Uhum. Enquanto houver esperança, enquanto houver oportunidade, enquanto houver possibilidade de eu mudar a minha vida, pela graça de Deus, vai acontecer. Então, o juízo é boas novas, além de tudo isso que o pastor Leonardo falou, é por isso. Uhum. Deus nunca vai parar, nunca vai trazer o juízo executivo enquanto houver uma chance de novo, hoje, eu ter o meu relacionamento com Deus e ser novamente transformado pela sua graça.
Maravilha.
Então, o juízo é sempre boas novas, sempre coisa boa.
Mas tem uma outra partezinha importante aqui, pastor Leonardo, que vale a pena a gente tocar no assunto relacionado aqui a essa primeira mensagem angélica.
Sim, porque logo após falar sobre temer a Deus e dar-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo, ele então faz o chamado que resume bem os capítulos 12, 13, 14, que é adorar. O interessante é como ele fala sobre adoração. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E o Apocalipse, ele tem uma característica interessante, que é usar a linguagem do Antigo Testamento dentro do livro. Ele não faz citações assim explícitas, ele faz alusões. Mas esse verso, essa parte do verso 7, que fala adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, é quase que uma citação mesmo direta de Êxodo capítulo 20 e o verso 11, que faz parte do mandamento sobre o sábado.
Uhum. Porque aqui fala, é uma citação sobre a criação, não é? Aquele que criou todas as coisas, importante.
É verdade, mas na sequência das palavras, não apenas fala de criação, mas ele remete diretamente
claramente
ao sábado.
Ao sábado, sim.
E o sábado, logicamente, lá em Êxodo 20, verso 11, também se remete à criação.
Uhum.
Mas o que é importante ver é que dentro da estrutura de Apocalipse capítulo 13, essa alusão ao sábado é importante, é crucial. Por quê? Quando você vai para Êxodo 20, você tem o primeiro mandamento, que é não terás outro Deus diante de mim. Quando você vai para o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Quando você vai para o terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois, então, você vai para o quarto, que é a guarda do sábado. Lembra do dia do sábado. Quando você vai para Apocalipse 13, você vê nessa mesma sequência a contrafação. Primeiro, não adorar outros deuses, então fala que adore a besta. Segundo, você fala, não terás outro, não farás para ti imagem, então vem a contrafação. Fez uma imagem para que fosse adorada. E depois, então, tem o nome de blasfêmias, que é tomando o nome de Deus em vão. E terceiro, então, fala sobre o sinal,
uhum,
não é? Da besta.
Seria a instituição de um outro dia
de
adoração.
De um outro dia.
Não é?
Você vê a mesma sequência de Apocalipse, de Êxodo capítulo 20.
Uhum.
E quando você vem aqui e fala de adoração novamente, fala de adoração no contexto do sábado, de Êxodo capítulo 20, verso 11, que fala da criação, é verdade, mas fala da criação no aspecto do sábado.
Uhum.
Então, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, o sábado, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas, o sábado está bem claro, colocado aqui, através dessa alusão que João faz de Êxodo capítulo 20.
Interessante que a adoração, ela envolve a nossa decisão, né? A quem eu estou servindo, né? Quando Josué, lá no Velho Testamento, falou assim, olha, eu não sei qual vai ser a decisão de vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na sequência aqui das mensagens angélicas, os anjos continuam anunciando, né? Aqui segundo a visão dada a João. Aqui no capítulo 14, verso 8, diz, seguiu-se outro anjo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A que se refere isso, pastor Leonardo?
Para entender esse verso, é necessário entender também as outras vezes que aparecem a palavra Babilônia, que Perfeito. Depois eu acho que vamos estudar um pouco mais em outras semanas. Mas Babilônia, normalmente, é a contrafação de Jerusalém, no Antigo Testamento. Jerusalém é a doutrina, a vivência pura da religião, e Babilônia é a vivência deturpada da religião.
Tudo misturado.
Tudo misturado. Então, a Babilônia, desde até do início lá de Gênesis 11, o início de Babilônia por Babel, que é a confusão, aquela coisa toda. Então, Babilônia é a representação de todos aqueles infiéis a Deus que vivem essa mistura, que não estão vivendo a religião pura, cristianismo puro e autêntico, como a palavra de Deus indica. E aqui no segundo ano ele está dizendo, esse sincretismo caiu. Você precisa viver a religião pura. Isso caiu. Parece que é bonito aos olhos, todo mundo está seguindo, mas escute, isso caiu. Ah, logicamente que essa queda, você precisa ligar aqui com Apocalipse 18, não é? Quando em Apocalipse 18
fala novamente
e diz assim,
sai dela,
povo meu. Em Babilônia tem povo de Deus, o povo de Deus está lá, às vezes enganado, às vezes sem entender, às vezes precisando de mais luz. Então, não é uma mensagem de preconceito, é uma mensagem de alerta. Tem povo de Deus em todos os lugares.
Babilônia é um sistema que vai falir, então agora é hora de sair. E a gente chama as pessoas para saírem, para se voltarem para a palavra de Deus, e voltarem a adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra.
Essa frase aqui da segunda mensagem angélica, apenas contribuindo com tudo aquilo que vocês já falaram, quando diz aqui a Babilônia que tem dado a beber do vinho, vinho tem um significado especial, né, dentro da profecia. O que, que você poderia dizer, pastor Leonardo, nesse sentido aí, para entendermos melhor a ação de Babilônia sobre as pessoas?
O vinho... Aqui fala de forma rápida, lacônica, mas em outros lugares explica melhor.
Claro.
Fala da prostituição, não da prostituição sexual, não é? Mas dessa mistura de falsidade e com verdade. E fala em outros versos que ela deu a beber todos os reis da terra de imundícia, de depravação, dessas coisas. Então, é na realidade a vida religiosa que não condiz com o que a palavra de Deus diz. Pessoas que diminuem o valor da palavra de Deus, diminuem o valor da intercessão do Senhor Jesus Cristo, diminuem a série de coisas que a Bíblia diz que eles não querem viver, porque vão contrariar a sua própria vida. Então diminuem a palavra de Deus com seu poder e dizem, não, vamos viver só aquilo que a gente quer.
E a imagem do vinho sempre tem a ideia da intoxicação, de você não pensar direito.
Então, de embebedar a pessoa com o seu conhecimento errado.
Eu estou achando que estou fazendo certo, mas não estou fazendo certo. Tem alguma coisa que não está funcionando. Então, as mensagens vêm para tirar as pessoas do torpor e trazê-las para pensar direito, com clareza. Não, essa aqui que é a vontade dele.
Temos só 3 minutos para a gente fechar a última mensagem angélica, que também é bastante interessante, que está aí no verso 12. Eu queria que a gente comentasse aí nesses últimos 3 minutos.
Ela começa no verso 9 e vai até o verso 12. É importante que o verso 9 até o verso 11 vai fazer um resumo do que você teve no capítulo 13. E novamente na mesma sequência que você encontra em Êxodo capítulo 20. Né? Adorar outros deuses, a besta e
que é um sistema religioso falso, né? Segundo o Apocalipse.
Então, depois de voltar novamente, Êxodo 20, ele então termina com o verso 12 dizendo, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Adoração, que você viu na primeira mensagem, e fala do sábado, e aqui, na terceira mensagem, novamente fala, aquele que persevera é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E ele junta as duas coisas. E é bacana, pastor Classi, pastor Lerte, que no início dessa sessão do Apocalipse, que começa no capítulo 11, verso 19, abre o céu e no céu é vista a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança havia pelo menos três objetos. Havia a lei de Deus, havia a vara de Arão e o maná. A lei de Deus dizendo que é o caminho que o povo deve seguir, o maná dizendo a provisão, né? E a vara de Arão, do milagre de Deus em sustentar tudo isso. E você vê aqui novamente essa mesma ideia, guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Novamente, como você deve viver guardando os mandamentos, mas sem se esquecer de que é a fé em Cristo Jesus que me dá esse poder para continuar vivendo.
Exatamente.
Né? Esse equilíbrio na mensagem.
Essa é uma declaração muito forte, né, pastor Clastir? E clara, né? Às vezes o Apocalipse assim, é bem simbólico, mas aqui o verso 12 especialmente...
Não tem para onde.
Não tem uma simbologia, ela está sendo clara. A paciência daqueles que perseveraram nessas duas coisas.
Exatamente.
Importantes.
E para mim, essa relação que o pastor Leonardo fala, ela nunca pode se perder de vista. Algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho fé em Jesus, mas eu não quero esse negócio de viver a vida como ele quer. Outros dizem assim, não, eu vou, um dia eu quero viver tão bem a lei que só eu sozinho eu dou conta de servir a Deus. Exato. E esquece a pessoa de Cristo. Nos últimos dias você precisa ter fé em Jesus e viver a vontade dele junto.
É isso mesmo. Pastor Clastir, muito obrigado.
Prazer.
Nosso tempo acabou. Valeu mesmo pelos seus conselhos, pelos seus comentários. Semana que vem estamos juntos de novo. Pastor Leonardo, a mesma coisa. Muito obrigado, viu, pela sua participação no programa de hoje. Semana que vem estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado muito, tenho certeza que gostaram. E a gente deseja que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo programa, se Deus quiser.